Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Política, vereador mais votado de Guaporé, Ronaldo Donida, o Moreta, destaca crescimento da votação e afirma que continuará trabalhando para o povo. Mesmo com meta atingida, a Secretaria da Saúde participará do Dia D contra a poliomielite em Guaporé. Mobilização a pedido do governo estadual ocorre no dia 21. Futsal. Transferido o duelo entre Age e Fontoura Xavier pela Liga Gaúcha Unificada. 9 mulheres foram eleitas ou reeleitas na 22ª Zona Eleitoral. Fabiana Giacomin do PP é a única no poder público. Em Montauri, Câmara de Vereadores contará com 3 mulheres. Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora 12h07. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos lá ao seu lado nesta quarta-feira. Hoje, 18 de novembro. De tempo parcialmente nublado, temperatura em Guaporé de 21 graus e 2 décimos. 46ª semana, passaram-se 323 dias, faltam 43 para 2021, a estação é primavera, lua é nova. Santo do dia, São Salomé de Cracóvia.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial cotado a 5,30, a poupança rende 0,11%, TJLP 4,55%, taxa Selic 2% ao ano. Grama do ouro cotado a R$ 319,60. Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 78,50, saca da soja R$ 161,80, suíno tipo carne R$ 5,50 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz e às 19 horas, a terceira noite da semana em preparação da festa espiritual de Nossa Senhora da Saúde na comunidade Nossa Senhora da Saúde.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
E chega da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Quarta-feira, com o tempo firme predominando em grande parte do Rio Grande do Sul devido ao domínio, ao amplo domínio de uma massa de ar mais seco associada a um sistema de alta pressão. Já aqui, na parte mais leste e nordeste do estado, a nebulosidade é um pouco maior. A umidade que vem do mar favorece ainda esta nebulosidade um pouco mais persistente aqui na região. E aí a gente não descarta também a possibilidade daquelas chuvas bem rápidas e isoladas. A temperatura segue amena para essa época do ano, máximas de 22, 23 graus em média aqui na região. E como os ventos sopram do quadrante sul, a sensação do friozinho aumenta no final do dia. A quinta-feira amanhece com mínimas entre 11 e 12 graus até, podendo ser menor em vários pontos aqui da região. À tarde, na quinta-feira, as máximas oscilam nesta mesma faixa dos 22 a 23 graus. A partir de sexta-feira é que a temperatura da tarde tende a subir um pouquinho mais e, por enquanto, o tempo segue firme. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 11 minutos.
Nós estamos em contato com o vereador Ronaldo Donida, o Moreta. 1.070 votos na eleição passada, 1.001. E na primeira, 455 votos. Era o esperado, Moreta, o que se falava na cidade, que o Moreta iria ser o mais votado? Bom dia.
Bom dia, Galina. Bom dia, Duda. Ouvintes da Rádio Aurora. Olha, se era esperado ou não, eu lutei para isso e sabia que era muito difícil, né, me eleger, por devido pessoas do partido que não puderam concorrer. O Walter Mano ficou doente e eu sabia que era difícil, mas para mim foi um divisor de águas, né? Mostrou que o povo guaporense ainda acredita no trabalho que eu faço. Muita gente também que torcia por mim, que não podia votar, porque a nominata era grande, acho que era 53 ou 52 que concorriam, né? Era difícil, porque reparte muito voto, é muita disputa, eu vejo. É, nos últimos dias praticamente eu fiquei em casa, os vereadores, todo mundo procurando voto. E eu tenho, como político, não digo um defeito, uma deficiência, que é de fazer o trabalho e confiar nas pessoas que votem, né? Eu não gosto de ir lá incomodar, às vezes, uma pessoa, 7 horas da noite, lá, tá fazendo comida com parente, lá pedir votos, né? Eu faço o meu trabalho e as pessoas reconhecem. Eu acho que cada ano eu aumentei os votos porque realmente o meu trabalho foi aceito pela comunidade de Guaporé. E sempre na minha humildade, eu faço as minhas coisas procurando ajudar as pessoas durante os 4 anos, né? Então, não espero para os últimos 45 dias para fazer campanha. Mais uma vez aqui, ressaltando, pedindo desculpa a quem eu não passei, porque a gente não sabe se as pessoas também gostam de receber visita ou não. Mas eu tenho certeza que muitas casas que eu não fui, a gente já sabia do trabalho da gente e foi a votação que foi. Eu só tenho a agradecer a todos os guaporenses, ao bairro São José, a todos os bairros eu fiz voto. Então, eu quero agradecer a todos os guaporenses, quero agradecer também aqui o pessoal da agricultura, que muitos votos da agricultura vêm, né? Porque a gente também fez um trabalho na agricultura, às vezes a gente não está direto lá, mas com a nossa bancada nós trouxemos em torno de 40% do maquinário que existe ali, juntamente com o Walter Mann ali, a gente conseguiu desde os anos que a gente está dentro, então a gente consegue essas coisas para que sejam feitas realmente para o pessoal da agricultura. Então, as pessoas reconhecem, e hoje, claro que a campanha hoje é feita bastante pela mídia, não é só a mídia que ela te constrói a tua cabeça, te constrói com o trabalho, dia a dia, o que tu vai buscar, e dizer que as viagens que a gente fez a Brasília valeu a pena, porque a gente ajudou os agricultores também aqui na cidade, com saúde. Como eu sempre digo para ti, o projeto aí que foi feito de fazer um novos calçamentos, eu troquei no projeto o requerimento para que fosse 2,5 milhões para todos os bairros. Eu lutei contra isso, porque isso que o Moreto só faz só para um lugar, uma grande mentira. Agora eu posso falar, que está aqui de prova, o Duda é prova, que está lá na Câmara. 2,5 milhões para os bairros, fui eu que fiz, para um requerimento para que mudasse o projeto, o prefeito aceitou, ônibus para os doentes, trouxe o dinheiro, que pode vir para o prefeito quando eu falo se é mentira ou se é verdade, para reformar os postos de saúde do nosso município, que às vezes começa a estragar. O hospital, poucos dias faz que chegou. Tem mais 270 mil depositados para o esporte, saúde e educação. Então eu quero dizer que eu estava programado realmente já antes de ser eleito de novo. Então a minha vida é assim, eu faço uma programação. E o prefeito sabe disso, agora entrou o Valdir, eu fui independente. Mas assim, para mim, o prefeito que entra, eu sempre procuro ajudar, porque quem escolheu foi o povo. Se o povo escolheu ser vereador, eu vou ajudar. Quer projetos bons, eu vou estar apoiando. E o que eu achar que não é de acordo com as pessoas, que vai prejudicar alguém, não votarei. Eu sou sempre independente na Câmara, né? Foi os meus 3 anos dessa maneira. É uma coisa diferente, né? Mas enfim, vou procurar sempre votar da maneira que precisa, a maneira que o povo realmente me colocou lá dentro, seja rico, seja pobre, tem que votar da maneira que a população gosta.
Dentro dessa caminhada, nós temos aí mais 4 anos a partir de 2021. Quais as metas, o que pretende fazer o Moreta nesses próximos 4 anos que tem pela frente, Moreta?
Olha, como eu digo, Galina, se as coisas deram certo dessa maneira, não mudar. Buscar recursos, ajudar os guaporenses, como eu te falei, independente de partido, quem foi o prefeito, quem é, para mim já faz 3 gestões, me dou bem com todos os que concorreram e com o que ganhou, e sempre manter a minha disposição, a minha vontade. O político tem que ter a vontade de continuar trabalhando, procurando e ajudando. O dia que não tiver essa vontade, deixa para outro. Então, eu ainda tenho essa vontade, quero ajudar muita gente, quero ajudar, como eu te falei, continuar trazendo coisa para o Parque de Macro, para que seja para os agricultores, para a saúde eu sempre trouxe, não faz um mês e meio também dinheiro para o hospital, como eu te falei, para a reforma dos postos de saúde, coisa para remédio, exames, enfim, eu ajudo dessa maneira. Mesma coisa, se eu puder melhorar um pouquinho, acho que eu vou melhorar, acho, mas eu me mantendo da maneira que eu sou e do jeito que eu sou, eu acho que esse vai ser os meus 4 anos. Que nem eu te falei de novo, tendo uma Câmara, votando não contra a população, mas sim votando a favor da população, apesar que não está indo, ultimamente não está indo nenhum projeto que seja tão polêmico, né? Isso é polêmico, eu vejo, analiso bem, se eu voto ou não voto. Então ali nós temos a responsabilidade que quem fazem as leis são os vereadores, então nós temos que ter a responsabilidade de saber o que nós estamos votando, se não vão prejudicar as pessoas. E essa maneira que vai ser o Moreta, pode ter certeza que vai ser o Moreta de sempre.
Bairros, calçamentos, ginásio do São José, pavimentação, como é que está nesse sentido aí para os próximos 4 anos, Moreta?
Como eu te falei, né? Agora apenas terminou uma eleição, acho que essa semana também estou sendo cobrado para passar uns dias com a família, mas é claro, nós temos que, o centro está muito bonito, mas nós temos que pensar nos nossos bairros, eu digo em todos, né? Ajeitar também o Arroio Baracão, levantar aquelas pontes, fazer o que tiver que fazer. Pode ter certeza que também, se precisar ajuda, o Moreta está aí, porque é uma coisa que realmente preocupa a nossa cidade, né? Então, eu quero também ser parceiro. No meu discurso, eu não prometi nada, eu gosto de fazer, então tu vai ver durante esses 4 anos coisas que eu vou trazer, porque eu tenho certeza, acredito, tenho muita fé em Deus, tenho deputados que me conhecem, já tenho, que nem diz o outro, uma cancha em Brasília. Vou ir sim as minhas 2 viagens para Brasília, vou, se tiver que gastar 8 mil, gasto 8 e volto com 800. Não interessa, eu vou ir sim, sempre fiz e vou. E hoje eu vejo, e falo, tem um ginásio lá no São José, era o único local que os padres tinham para dar. Vai lá para ver, 50, 60% de todo o Guaporé está jogando futebol, menina, criança, chove, a escolinha pode ir lá treinar. Então é um benefício para todo mundo. Mas numa política eles usam uma forma de querer ainda desconstruir o que tu fez de bom. Não, te preocupa contigo, vai lá, faz as tuas propostas. Mas também aqui agradecendo que muitos vereadores tiveram respeito por mim. Quando chegavam, que era o voto meu, respeitavam. Então, quero agradecer a eles também que concorreram, que não se elegeram também, não fizeram nada contra mim, e também os que se elegeram. Então, eu tenho que me sentir feliz. E tudo que a gente faz dentro do município, faz para todos, gente. Não adianta em campanha política ficar semeando que o povo não é mais bobo, entendeu? Então, pessoal, eu queria dizer assim, ó, vamos ver se na próxima seja uma campanha mais tranquila, de uma maneira de se atacar menos, que todo mundo conhece todo mundo em Guaporé. Não adianta tu dizer que tu é melhor que o outro, não adianta tu vir aqui dizer que eu sou melhor que o outro vereador, cada um tem sua qualidade. Eu conheço aí muita gente aí que ajudou muito o Guaporé, então, e às vezes as pessoas não gostam, mas não porque não ajudou, talvez pelo jeito de ser. Então acho que o político ele tem que trabalhar e ser humilde também. Então unir essas duas coisas, tu consegue fazer o teu trabalho, ajudar as pessoas da melhor maneira possível.
Titulares do ano de 2016, vereadores, para essa eleição de 2020, nós temos uma mudança aí, uma renovação de 63,63% dos candidatos na Câmara Municipal de Vereadores, Moreta. Nós temos, então, muitos jovens. A formação ficou com 4 vereadores do PP, 2 do PDT, 2 do MDB, 2 do PTB e 1 do PT. São 7, no caso, seriam de oposição, você independente, 4 de situação, 2 do PDT e 2 do MDB. Como é que vai ser o trabalho junto com os demais companheiros a partir de 2021?
Como eu estava falando anteriormente, para mim não muda nada, vou continuar sendo independente. A composição ainda ninguém sabe, porque eu acho que eu fui ontem, na Câmara, realmente poucas pessoas apareceram, ninguém sabe que maneira vai ser feito e composto a Câmara de Vereadores, mas agora nesse momento ainda é cedo, mas essa é que nem tu falou, esses vereadores que entraram lá, que estão entrando, enfim, o que eu puder orientar e ajudar, Moreto está à disposição deles, com certeza, para que eles também possam pegar uma experiência e realmente agora entrar como uma política, que seja uma política mesmo nova nessa maneira, esse ano de 2021 que começa.
Este o vereador Ronaldo Nida, o Moreto do PT, que foi reeleito para mais 4 anos, com votação de 1.070 votos. Na sequência, vamos com informações sobre a imunização, mesmo com meta atingida, a Secretaria da Saúde participará do dia D contra a poliomielite em Guaporé. A mobilização é a pedido do governo estadual e ela ocorre no dia 21. Também o futsal, transferido o duelo entre Age e Fontoura Xavier Futsal pela Liga Gaúcha Unificada. A Rádio Aurora transmitiria a partida, que aconteceria hoje à noite, às 21 horas.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 27 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora com destaque para o futsal. A agremiação guaporense de esportes, a AGE, solicitou junto à Liga Gaúcha de Futsal cancelamento da partida diante do Fontoura Xavier Futsal. O motivo, alguns atletas apresentaram sintomas leves da Covid-19. Confronto válido pela Liga Gaúcha Unificada, Taça Lauri José Dias, estava agendado para a noite da quarta-feira, dia 18, com início previsto para as 9 horas no ginásio Tio Onofre. Teria transmissão da Rádio Aurora. Com entendimento das direções do selecionado adversário e da Liga Gaúcha Unificada, o duelo será remarcado para a próxima semana. A data ainda não foi definida. Os dois times estão classificados para as quartas de final. Conforme o presidente da AGE, Ezequiel de Lima, 3 atletas durante a terça-feira apresentaram sintomas leves e de imediato foram isolados do restante do grupo. A medida se faz necessária até que os resultados dos exames sejam conhecidos. Todas as medidas sanitárias preconizadas pelos órgãos governamentais de saúde estão sendo tomadas. Jogadores foram isolados dos demais e recebem todo o tratamento. Eles estão bem, porém, por precaução e para evitar quaisquer outras complicações com os demais, inclusive com a equipe do Fontoura Xavier Futsal e outros envolvidos, pedimos que a partida fosse remarcada e prontamente fomos atendidos. Agradecemos a compreensão, disse o presidente, que afirmou ainda que a AGE, ao longo dos treinamentos e da competição, tem respeitado todos os protocolos sanitários. A saúde é prioridade e nós estamos tomando todos os cuidados necessários para preservar os nossos profissionais, bem como os jogadores das categorias de base, afirmou. A direção da AGE aguarda o resultado oficial dos exames clínicos realizados aos atletas, para que estes possam retornar à rotina de treinamentos. O restante do grupo segue normalmente a preparação para a Liga Gaúcha Unificada. Vamos falar sobre a Covid-19, porque nós tivemos a apresentação de novos números aqui em Guaporé. No Rio Grande do Sul, são 283.351 casos confirmados da doença. Destes, 262.268 são de pessoas recuperadas. Em acompanhamento, são 14.732. E, infelizmente, 6.314 mortes ocorreram. Ontem, o governo do estado do Rio Grande do Sul divulgou o mapa definitivo e a região da Serra Gaúcha, ela voltou à bandeira laranja. Então, no mapa preliminar, havia ficado com bandeira vermelha, com uma classificação de alto risco de contágio à Covid, e após analisar os números, o governo divulgou que a serra se enquadra na bandeira laranja, classificação média. Aqui em Guaporé, conforme o boletim epidemiológico divulgado pelo Comitê de Operações Emergenciais, o COE, 1.014 casos confirmados, deste total 991 de recuperados, que representa 97%. 14 pessoas estão com vírus ativo e 10 estão com exames em análise. Nós tivemos um aumento no comparativo com a outra semana de pacientes que estão internados em Guaporé e em outros municípios. No último dia 13 eram 2 pessoas internadas em outros municípios, agora são 3. E nós não tínhamos nenhum internado no Hospital Manuel Francisco Guerreiro, agora nós temos 3, o que totaliza 6 pessoas internadas com exame positivo para a Covid. E infelizmente 9 pessoas desde o início da pandemia perderam a vida com exame positivado aqui em Guaporé. A Secretaria Municipal de Saúde orienta: a pandemia não acabou, use máscara, é obrigatório, como também respeite os demais protocolos de saúde, como higienização das mãos, dos ambientes com álcool 70% e mantenha o distanciamento social. 12:32, falando em saúde, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, em conjunto com a campanha de multivacinação, prosseguirá nos municípios até o dia 21 de novembro. O objetivo é imunizar as crianças de 1 a menores de 5 anos contra a doença e atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos. Mesmo com a meta superada, o Poder Público Municipal, através da Secretaria de Saúde, confirmou a participação na mobilização estadual prevista para o sábado, dia 21, o dia D. O Centro Municipal de Saúde, atenção, somente o Centro Municipal de Saúde, estará aberto das 8 às 14 horas para que pais e responsáveis possam levar as crianças e para que os adolescentes compareçam para avaliação a partir das doses aplicadas e registradas nos sistemas de informação no período. Foram imunizadas, conforme o setor de vigilância epidemiológica, 1.033 crianças contra a poliomielite em Guaporé, o que totaliza 98,76%. As duas faixas etárias que ainda não alcançaram a totalidade são as de 1 e 2 anos. A meta de 1 ano é vacinar 320 crianças, mas somente 277 foram levadas pelos pais ou responsáveis. Isso representa 86,5%. Para a faixa dos 2 anos, a meta é 246 crianças e dessas 230 receberam a dose da vacina, 93,5%. A cobertura vacinal superou a expectativa em 2 faixas. Nos 3 e 4 anos, a meta era imunizar 240 crianças cada, mas 262 e 264, respectivamente, receberam a dose. A secretária falou sobre a imunização.
Quais são as crianças e a faixa etária? Então, é todas as crianças e adolescentes de 0 a 15 anos de idade. Então, devem comparecer nas unidades de saúde portando o cartão de vacinação, independente de terem ou não a vacina em dia. Então, as crianças de 1 ano e menores de 5 anos devem comparecer para tomar a dose de vacina da poliomielite oral, desde que tenha recebido todo o esquema de rotina dentro da idade, ou atualizar as doses que precisa. Já os adolescentes devem comparecer para receber as doses que estão faltando de vacina do calendário, incluindo então a vacina meningocócica, que previne então a meningite. E demais vacinas de rotina do adolescente. Eu posso citar aqui também a HPV, nas meninas, né, que é aplicado entre 9 e 14 anos, e nos meninos de 11 a 14 anos.
Julie, por exemplo, um público-alvo, tá, uma criança, um adolescente ou até mesmo responsável por essa criança está em isolamento porque está com a Covid-19. Como proceder? Ela vai perder essa vacina?
Não. Então, a orientação é o seguinte. Quem, porventura, estiver com, em isolamento por suspeita de Covid ou a criança tiver febre, vômito ou diarreia, a gente não aconselha procurar a unidade. Tá? Então, qualquer dúvida, é importante que os pais ou responsáveis liguem na sala, liguem nas unidades que pertencem e conversem com a sua enfermeira para agendar um horário. Tá? Então, agora, Michele, se você me permite, eu vou passar algumas orientações que estarei falando também disso, tá?
Ok.
Então, assim, devido à pandemia, Michele, é importante que as crianças venham acompanhadas somente de um adulto, tá? Procurar a sala de vacina, saliento, uso obrigatório de máscara, mesmo na área externa das unidades, observar o distanciamento e marcações de locais, evitando ficar conversando um com o outro e evitando aglomerações nas filas. O pessoal do interior, as comunidades do interior, ligam, podem ligar no 3443-4280 para informações, então, com a enfermeira Francine, as crianças que precisam de vacina do interior, tá? E agora, novamente, então, se você tiver dúvida, né, tem alguém em isolamento, né, tem alguém que não está bem em casa, a criança vomitou, está com diarreia, está com algum sintoma, antes de trazê-la para a unidade, ligue. Confirme, né? Fale com a sua enfermeira, ela vai lhe orientar muito sobre a questão daqui a pouco de agendar um horário para vir com essa criança para vacinação.
Destaque então para a secretária Juliana Fossa Maschio, que lembra que a vacinação no dia D, a mobilização a pedido do Estado, ela ocorre sábado, dia 21, das 8 às 14 horas, somente no Centro Municipal de Saúde, o Posto Central. Na sequência, a gente vai trazer informações sobre as mulheres na política. 9 foram eleitas e reeleitas na 22ª zona da comarca aqui de Guaporé. 3 delas no município de Montauri para o Legislativo.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora, 12 horas 43 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora com destaque para as mulheres na política, aqui na 22ª Zona Eleitoral da comarca. Dos 12 eleitos e reeleitos para os cargos de prefeito e vice nas 6 prefeituras, a 22ª Zona Eleitoral da comarca aqui de Guaporé, somente uma mulher estará no Poder Executivo. Fabiana Giacomini, PP de 2 Lajeados, é a única do sexo feminino. Ela vai para o seu segundo mandato como vice-prefeito na administração municipal do Pequeno Paraíso. Nós também tivemos eleições e reeleições de mulheres para as câmaras de vereadores. Dos 56 eleitos e reeleitos, apenas 8 são mulheres, 14,28%. Em Guaporé, Itamara, em União da Serra, Ada, em São Valentim do Sul, Lucy, e em Serafina Correia, Morgana Tecchio. Nós temos 2, e em São Valentim do Sul também tem a Sônia Bertusso. Em Montauri é que nós temos 3 mulheres eleitas para a Câmara. Cláudia, Giareta, Salete e Grazi. 33% do público que estará presente representando o povo é composto por mulheres em Montauri. E nós conversamos com a vice-prefeita reeleita em Dois Lajados. Na programação da Aurora 107.1, nós vamos conversar com a candidata reeleita para o município de Dois Lajeados, ao lado de Tiago Grando, a vice-prefeita Fabiana Jacomin, estará mais 4 anos frente ao poder público municipal. Fábio, primeiramente, o nosso parabéns extensivo aqui de todos os colaboradores da Rádio Aurora e da comunidade que nos escuta neste momento. Vamos começar destacando como é que foi a campanha de 2020 com a vitória de Tiago e Fábio nas urnas. Vitória esta com mais de 650 votos, a maior da história. O nosso boa tarde.
Boa tarde, Duda. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aurora. Boa tarde aos nossos ouvintes do Pequeno Paraíso. Dizer que é um prazer muito grande estar falando novamente através desta rádio, que é nossa parceira em todos os momentos. Estamos muito felizes pelo reconhecimento que tivemos nas urnas no domingo. Dizer que a nossa campanha, Duda, foi uma campanha muito tranquila. Uma campanha onde visitamos todas as famílias no município, entramos em todas as casas, fomos muito bem recebidos. O resultado está aí, onde domingo as pessoas foram até a urna e reelegeram o nosso projeto, a nossa forma de governar.
Agora, Fábio, nós vamos falar sobre a participação da mulher na política. Nós tivemos aqui na 22ª Zona Eleitoral da comarca. A sua presença é a única no Executivo e 8 mulheres eleitas para o Legislativo, que totaliza 14% das 56 vagas que serão ocupadas a partir de 1º de janeiro de 2021. Número até representativo, mas poderia ser bem mais, Fábio.
Sim, poderia ser bem mais. A gente vê que lentamente a mulher vem ocupando seu espaço na política. A gente sabe que é obrigatório, né, as cotas das candidaturas. Não deveria ser dessa forma, mas infelizmente é assim que funciona, né? A mulher lentamente vem ocupando esse espaço, mas poderíamos ter mais mulheres. Aqui em Dois Lajados, por exemplo, as 3 vezes que eu fui eleita vereadora, eu estava sozinha na Câmara. E desta vez, nenhuma mulher foi eleita vereadora aqui no município. Na verdade, a gente fica um pouco triste com essa situação, porque acaba desmotivando as mulheres a concorrerem. E toda vez que tem eleição, a gente tem que ficar insistindo para que as mulheres coloquem o nome à disposição. Então, tem essa dificuldade. Mas, como tu falastes, vem crescendo. Aos poucos, devagarinho, de uma forma bastante acanhada, mas vem crescendo a participação da mulher na política.
Você acredita que há um receio da mulher na política por parte dos eleitores, o que ela pode ser capaz de fazer pelo município?
Eu não sei se chega a ser um receio. Eu acredito que o espaço político, ele acaba sendo ocupado mais pelo homem, porque tem uma facilidade. A política, na verdade, a história da política, ela vem sendo ocupada mais facilmente pelo homem. Então, assim, a mulher acaba tendo uma dificuldade. E por que também? A mulher acaba ocupando outros espaços, como ela tem que cuidar do lar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem a profissão. Então fica até mais difícil para ela se empenhar também na política. Então isso também acaba dificultando. Mas eu vejo que a participação da mulher na política, ela é de fundamental importância. A gente acaba enxergando certas coisas, o nosso olhar, o olhar feminino para certas questões, ele é diferente também na política.
Há uma maior sensibilidade no olhar, Fábio?
Com certeza. Principalmente esse olhar humano que a gente coloca em certas questões, ele é de fundamental importância na política.
Fábio, você acredita que num futuro nós poderemos equalizar o número de homens e mulheres disputando e também sendo eleitos pela população?
Acredito, eu acredito muito. Eu trabalho muito para isso também. Eu incentivo muito agora nessas eleições que teve aqui em Dois Lajados também, eu incentivei muito a participação das mulheres. Fiquei muito feliz com as nossas candidatas também, embora não teve nenhuma eleita, mas elas vão ter um espaço, elas vão ocupar como suplentes o espaço delas na Câmara de Vereadores. Fiquei muito feliz com a participação, com a forma que elas participaram, uma forma ativa, uma forma bastante guerreira, vi isso na região também, isso nos deixa muito felizes. Eu acredito que devagar, não adianta a gente se iludir que vai ser de uma forma de hoje para amanhã, vai ser uma forma bastante vagarosa, eu acredito, mas um dia eu acredito que nós chegaremos lá sim.
Fábio, segundo mandato, muitos acreditam que o governo relaxa, que não é como foi o primeiro. Como é que pretendem governar Thiago e Fábio mais 4 anos no Pequeno Paraíso?
Olha, nas visitas que nós fazíamos, a gente foi bastante cobrado nesse sentido também. E como vai ser o segundo mandato? Nós temos certeza, a nossa convicção é muito forte, é muito grande, de que nós faremos um mandato ainda melhor. Porque assim, nós temos recursos para isso, nós estamos mais experientes, nós estamos mais maduros, nós temos uma equipe bem preparada, nós conquistamos a credibilidade do funcionalismo público, que isso é muito importante. Hoje nós temos uma equipe coesa, uma equipe que trabalha ao nosso lado, nós temos recursos para isso, nós estamos com a máquina pública completinha. Então, assim, ó, em termos de maquinário, em termos de recursos humanos também, então, assim, ó, a chance, a possibilidade de ser um mandato ainda melhor, ela é muito grande. E a gente vem conversando muito, eu e o Thiago, sobre isso. Então, assim, ó, é um mandato que vai ser sucesso novamente.
Fábio, muito obrigado pela sua participação na programação da Aurora. Parabéns. E pode contar com o 107.1 para o futuro da administração e as informações ao povo dos lajadenses.
Da mesma forma, a gente se coloca à disposição, a nossa parceria com certeza irá continuar, o nosso agradecimento fica aos nossos familiares, quero deixar um agradecimento também ao Thiago por ser esse parceiro de caminhada, agradecer aos nossos companheiros de jornada, os nossos candidatos a vereadores, tanto os eleitos como os não eleitos, eles foram fundamentais nesse processo, e a toda a população que confiou novamente para que a gente continuasse esse projeto aqui no Pequeno Paraíso. Muito obrigada a todos.
Obrigado a Fabiana Giacomin, reeleita vice-prefeito do município de 2 Lajados, para mais 4 anos ao lado do prefeito Thiago Grando. Produção Central de Jornalismo, supervisão geral Diogo Lazzarotto. O Jornal da Aurora vai ficando por aqui. Na sequência tem o correspondente Piranga, Rede Gaúcha SAT.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.